As pessoas dizem que a geração do meu pai foi a maior geração. As pessoas dizem que o seu é o pior. Teologicamente, isso é incorreto. Somos todos filhos e filhas de Adão. Todos nós nascemos com a mesma corrupção. Mas o que vou dizer é o seguinte: em meu escasso conhecimento da história do mundo, devo dizer que nunca houve na face da Terra uma geração a mais bombardeada com engano. Na verdade, quando olhamos para a Torre de Babel, foi um julgamento. Mas você tem que entender que mesmo no julgamento de Adão e Eva, a Torre de Babel, há um elemento de misericórdia divina. Como se mostrou misericórdia em Babel? Deus dividiu as nações. Eles tinham vozes diferentes, idiomas diferentes, para que não pudessem se comunicar. O que significava que eles estavam separados. Então, vamos olhar desta forma em relação a um corpo humano. Se minha mão está com câncer, isso é horrível, mas podemos amputar minha mão e então estou salvo. O resto do meu corpo está salvo. E, de certa forma, foi isso que aconteceu na Torre de Babel. As nações estavam tão divididas que se alguém caísse em corrupção ao ponto de uma reprovação romana, bem, eles eram separados do resto das nações. Mas agora vemos uma espécie de recriação da Torre de Babel. De modo que alguma imundície réproba que é gerada em Hollywood às 8 horas da manhã estará em todo o mundo às 12 horas. Além disso, você é bombardeado com informações, 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 informações. E, no entanto, a maioria das pessoas não está dando as habilidades para praticar o discernimento. Os sistemas de lógica e outros que construíram a civilização ocidental como a conhecemos estão quase destruídos, mesmo as coisas mais simples, como a lei da contradição, da não contradição. E então o que você vê agora é um cenário perfeito para o mal. Não somos um povo pensante. Não somos um povo quieto. Não somos um povo que lê bem as escrituras ou mesmo os clássicos. E então o que fizemos é o que até mesmo os filósofos seculares profetizaram há 50 anos, agora aconteceu. É uma nova idade das trevas. Perguntaram-me há algum tempo, sabe, sobre mandar crianças para a escola pública, e eu disse, não, 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 pare. Você tem que entender uma coisa. Quando eu fui para a escola como um garotinho, lembre-se de meus professores, nós recitamos o juramento de fidelidade e oramos na minha escola. Então, embora houvesse um suprimento abundante de maldade, mesmo na minha época, hoje, mandar alguém para a escola pública é simplesmente mandar alguém para um templo pagão. Apenas um templo pagão. E então nunca houve uma geração, eu acho, como a sua geração, porque o mal é tão global, tão pronunciado. Eu já disse isso muitas vezes em oração a Deus intercedendo que houve um tempo em que em muitas nações do Ocidente, o nome de seu filho era honrado. E então chegou um ponto em que o nome de seu filho foi blasfemado. Agora, nem merece menção honrosa. Nem mesmo na boca de seus inimigos. Mas é o seguinte, em meio às trevas do primeiro século, você tem a oportunidade de viver como os cristãos do primeiro século. Mas então, como você vai viver? Como você vai viver? Eu quero nós. Vamos dar a volta antes de chegarmos à nossa passagem principal. Antes de tudo, quero que vá comigo por um minuto para 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Versículo 13. Versículo 11. Agora, este texto tem a ver com a virtude, não se perder no trivial, mas sendo maduro. E o maior sinal de maturidade, claro, é o amor. Mas tem aplicação, aplicação muito mais ampla. Ele disse, quando eu era criança, costumava falar como criança, pensar como criança, raciocinar como criança. Quando me tornei homem, acabei com as coisas infantis. Então aqui vemos algo. Assim como diz a Bíblia, Deus os criou homem e mulher. Temos um princípio fundamental. Há homens e há mulheres. Outro texto que podemos extrair, 1 Coríntios 15, haja como homens. Isso significa que os homens agem de uma certa maneira, as mulheres agem de uma certa maneira. Eles respondem de maneira diferente às coisas, e isso não torna um mais certo do que o outro. Eles são apenas diferentes. Criado dessa forma à imagem de Deus. Aqui vemos algo muito, muito importante, é que há uma diferença entre uma criança e um adulto. Agora, uma criança é uma coisa linda. Tenho 61 anos e uma filha que acabou de completar 7 anos. E todo mundo me diz, ela é, que linda neta você tem. E eu digo, bem, ela é minha filha e ela é ótima, então suponho que sim, isso é bom. É minha neta. É uma coisa linda para mim andar no parque, ou mesmo atravessar o estacionamento, segurando a mão da minha filha porque ela tem 7 anos. Mas é ridículo, até um pouco nojento, se eu estiver andando no mesmo parque, atravessando o mesmo estacionamento, com meu filho de 21 anos que tem 1,80 metros. Há uma diferença. Eu me relaciono com eles de maneira diferente. Agora, vocês, jovens, precisam entender uma coisa. Novamente, quero reiterar que vocês não são mais corruptos ou mais perdidos do que qualquer geração, mas foram bombardeados com mentira após mentira após mentira. Chegou ao ponto em que, na verdade, deixe-me compartilhar com você algo que aconteceu comigo na universidade muitos, muitos anos atrás. Esse cara estava-me disciplinando, e eu o admirava, e tínhamos a mesma aula de psicologia. Ele o tinha uma hora antes de mim. Eu tive a hora, é claro, depois dele. E o professor era o anticristo. Quero dizer, literalmente, ele se levantava na frente de 500 alunos e simplesmente zombava de Deus. Quero dizer, foi inacreditável. Bem, um dia, quando eu estava indo para a aula, meu amigo estava saindo, ele estava sorrindo. Eu disse, por que você está sorrindo? Ele diz, eu amo esta aula. Eu absolutamente amo esta classe. E eu disse, porquê? Isso me ajuda a conhecer a vontade de Deus. E eu era um jovem crente, então fiquei tipo, o que você quer dizer? Ele diz, eu ouço tudo o que o professor diz. Eu anoto tudo. Eu faço o contrário e tenho as escrituras. Essa é a cultura em que vivemos. Não está virada de cabeça para cima, mas de cabeça para baixo. E não é nosso trabalho aceitar isso, ser passivo ou reclamar ou circular os vagões. Suponho que criancinhas fariam isso, mas não somos criancinhas. Vocês são chamados para serem homens. E mulheres. E você deve passar pelos estágios da infância, você está em cada um desses estágios. É delicioso, mas você não pode ficar lá, mas sua cultura está dizendo para você ficar lá. É absolutamente espantoso quando olho para a sua cultura e vejo como a infantilidade, a tolice e o absurdo são exaltados. Deixe-me lhe dar um exemplo. Um dia, um amigo meu, um homem mais velho, um homem muito gentil e piedoso, viu um grupo de garotas em sua igreja, e elas estavam conversando juntas como um grupo de cerca de 10 garotas, muito piedosas, muito sérias sobre sua caminhada. E ele meio que, você sabe, meio que como um avô, brincando, disse, bem, moças, há muitos rapazes aqui, vocês sabem, que amam o Senhor. Vocês estão orando. E eles disseram, não. Ele disse, porquê? E uma só voz eles disseram, bem, você sabe, eles leem suas Bíblias, eles vão a estudos bíblicos e são morais. Mas nunca confiaríamos nossas vidas a esses jovens. Quer dizer, eles saem juntos quando ganham um dinheirinho extra, compram Nikes ou um videogame. Eles são garotinhos. E assim você vê, você pode ser um leitor da Bíblia e pode ser moral, mas você não assumiu o manto da masculinidade e deve fazer isso. Com urgência. Você deve fazer isso o mais rápido possível. Quando olho para a civilização ocidental e vejo jovens que foram para a guerra na Segunda Guerra Mundial, com 18 anos, alguns deles mentiram sobre a idade, 16, 15. Conheci homens da tribo Guaduna no Peru que quando eu conversava com eles, sabe, vi um rapaz de 16 anos e descobri que ele era casado. Ele construiu sua própria cabana e tinha seu próprio jardim e era um bom caçador. Agora, o que você precisa ver é que tudo na sua cultura está errado. E nas últimas provavelmente 5 ou 6 décadas, é apenas bicado e bicado e bicado e bicado até agora a represa está totalmente, bem, está quebrada. Uma vez no Peru, nas montanhas, eu estava nesta aldeia. E essas aldeias têm novilhas, patrões, chefes. E se eles dizem para você fazer algo, você tem que fazer. Não importa quem você é. Então eu estava lá, pregando o evangelho, e eles chegaram um dia e disseram, você vai trabalhar na estrada amanhã. O dia todo. Me deu uma picareta. Então, levante-se de manhã. E uma das coisas mais incríveis, você vê homens lá fora e eles têm essas grandes picaretas e estão apenas batendo com marretas e picaretas nessas grandes pedras. Você vê essas mulheres. E elas têm essas barras de cerca de 2 metros, mais ou menos deste tamanho, feitas de ferro maciço. E eles apenas ficam em cima da pedra assim, levantam e vão assim. Estrondo. Estrondo. Bum. Você pensa, quer dizer, uma hora e meia, nada está acontecendo. E então, de repente, a enorme pedra se parte ao meio. Apenas implacavelmente, implacavelmente, e é isso que está acontecendo em sua cultura e isso os impactou muito mais do que vocês imaginam. Agora, eu sei que alguns de vocês foram criados muito melhor do que eu jamais poderia imaginar. Sei que alguns de vocês vêm de pais fiéis. Quero reconhecer tudo isso, mas vocês precisam entender, isso os impactou muito mais do que vocês jamais saberão. E uma das coisas não é necessariamente imoral, mas amoral. É um velho ditado que temos. Tempos difíceis fazem pessoas fortes. Pessoas fortes criam bons momentos. Bons tempos criam pessoas fracas. Você vê? É hora de crescer. É hora de crescer. É hora de crescer o mais rápido possível. Não de maneira ridícula. Não, como disse Paul, batendo no ar. Não andando em círculos. Mas com urgência e seriedade, é hora de deixar de lado as coisas infantis. Isso não significa que não podemos ser alegres, não significa que não podemos brincar, não significa que devemos, você sabe, passar por cima de certos estágios de nosso desenvolvimento, não significa que não devemos ter companheirismo e deleite. Uns nos outros, mas isso significa que precisamos levar a sério. Você está vivendo em um mundo que está à beira da destruição, você está vivendo em uma cultura que é reprovável. A maioria de vocês já leu Romanos 1, correto? Você leu Romanos 1. Você vê o pecado da perversão sexual e então continua a partir daí e você vê violência e animosidade e nenhuma fidelidade e ódio um pelo outro e ódio por Deus. Muitas pessoas olham para Romanos 1 e dizem, cara, quando você vê essas coisas, o julgamento de Deus está chegando. Isso não é verdade. Não é isso que essa passagem ensina. De jeito nenhum. Essa passagem ensina que quando você vê essas coisas, o julgamento de Deus já caiu. Ele já mudou a cultura. Bem, porque? Que pecado maior poderia haver do que a perversão sexual e tudo isso, você sabe, tomando os próprios fundamentos da criação, distorcendo-os e destruindo-os? O que poderia ser um pecado maior do que isso? Oh, se você faz essa pergunta, você não entende muito sobre Deus. O que poderia ser um pecado maior do que todos aqueles pecados horríveis listados em Romanos 1? Bem, é simples. Embora conhecessem a Deus, não honraram como Deus nem deram graças. Veja, o maior pecado que pode ser cometido é não responder adequadamente a Deus. Aquele que te fez, que te sustenta, que para mim é absolutamente, é igual, é maior que a criação. Ele não só te fez, cada batida do seu coração vem dele, cada respiração vem dele. Você não vê isso. Além disso, é seu próprio personagem. Mesmo se ele não tivesse feito nada por você, ele em si mesmo é digno de toda a adoração, honra e gratidão. E agora estamos vivendo nesta cultura em que Deus nem é mencionado. Definitivamente não é temido. Onde aqueles que acreditam em Deus são tratados como se fossem algum tipo de imbecil pré-histórico. Jovens, por favor, entendam, além de algum ato extraordinário de misericórdia, uma tempestade está chegando. Diferente de tudo, de qualquer um de vocês, diferente de tudo que eu já vi. Você quer falar sobre a contagem do custo? Vamos falar com Jeremias por um momento. Capítulo 12, versículo 5. Agora Jeremias está reclamando, eu entendo isso bem, eu vergonhosamente, mesmo na minha velhice, faço o mesmo. A tentativa de viver uma vida justa é extremamente difícil quando você está atrás das linhas inimigas em um mundo que está sob o poder do maligno. Mas veja o que ele diz a Jeremias. Se você correu com lacaios e eles o cansaram, então como você pode competir com cavalos se você cair em uma terra de paz? Como você se sairá no matagal do Jordão? O que ele está dizendo? Ele está dizendo, Jeremias, este é apenas o capítulo 12. Se você acha que sofreu, aperte os cintos. Você nem começou a sofrer. Se essas pequenas aflições neste momento estão tirando você do sério, fazendo você resmungar, chorar e gemer, como você vai ficar quando a verdadeira batalha começar? Agora eu louvo a Deus pela maioria de vocês. Muitos de vocês foram criados em famílias piedosas, com pais e mães que temem ao Senhor e que os amam. E, no entanto, você tem que reconhecer que sua batalha de Romanos 7 contra o pecado às vezes tem sido tremenda. Sua ingratidão, sua lamentação, a idolatria, certo. Expectativas não atendidas. Como será quando você não puder nem comprar nem vender? Como será quando você for caluniado, acusado e abusado? Como será quando você tiver que escolher entre se encaixar ou seguir a Cristo? Ou vamos ainda mais longe, quer você viva ou siga a Cristo? Ou pior ainda, porque existe algo pior que a morte. É uma vida de sofrimento. Sua vida não será nada além de sofrimento. Você vai pagar a fiança. Se você está lutando agora, se você está na linha agora, se às vezes você está dentro e às vezes você está fora agora nessas águas calmas, como será quando de repente, por falta de uma frase melhor, o inferno começa? Estes são os piores momentos. Estes são os melhores tempos. Novamente, à medida que o paganismo do primeiro século se aproxima, à medida que a perseguição do primeiro século se aproxima, a oportunidade de viver como os cristãos do primeiro século se aproxima. E saiba disso, muitos de seus irmãos já estão sofrendo. Faz parte do que o choro do coração faz. Estamos trabalhando constantemente em países tentando tirar os cristãos de certos lugares, da prisão, daquela fronteira, através de outra, em segurança, em uma casa segura, escondê-los, tudo. Temos irmãos em todo o mundo. E então não pense que é incomum que eu estou dizendo a você, você vai sofrer. É incomum que você não tenha. Ouvi uma história anos atrás. Alguém perguntou a um irmão chinês sobre quando ele achava que a grande tribulação começaria. O irmão chinês respondeu, estamos passando pela grande tribulação nos últimos 100 anos. O que você quer dizer com quando isso vai começar? Meu ponto não é enfatizar a escatologia, mas apenas enfatizar que não é incomum no reino dos céus quando sofremos por causa de Cristo, é incomum quando não sofremos. Agora o que você deve fazer? Preparar. Preparar para quê? Preparar para sobreviver. Sim. Sobreviver. Mas não apenas para sobreviver. Para seguir em frente. Este não é o momento para corações pequenos e espíritos rígidos, mesquinhos e egoístas, eu quero minha melhor vida agora tipo de cristianismo. Este é o momento para fazer grandes coisas. Heróis não são feitos em tempos de paz. Não há atos de bravura em águas calmas. Não me lembro quem era, mas um militar no campo, um comandante, seu homem veio até ele e disse, acho que era o capitão. O inimigo está ao norte, o inimigo está ao sul, o inimigo está a leste, o inimigo está a oeste. Estamos cercados. E o capitão disse, maravilha, não tem como eles fugirem agora. Deixe-me mostrar-lhe uma passagem sobre a qual alguém deveria escrever um livro. Porque está perdido, porque parece. Bem, deixe-me apenas ler. Deixe-me ler você. E eu garanto que se eu lesse isso e não dissesse que estava na Bíblia, alguns de vocês pensariam que eu peguei da literatura espartana. Veja como Paulo descreve um cristão. Agora apenas ouça. Aos que perseveram e fazem o bem. Buscar a glória, a honra e a imortalidade. Isso não soa como algo retirado de um livro de guerra espartano. Deste cristianismo efeminado, passivo, lamentável e monástico. O tipo que faz isso e se encolhe. Não é o que vemos aqui. O que vemos. Buscando a glória. Você sabe, se isso não estivesse na Bíblia, imediatamente alguns de vocês disseram, não, não devemos buscar a glória, devemos buscar a glória de Deus. Bem, na verdade, Jesus fala sobre ser bom buscar a glória de Deus, não apenas buscar a glória de Deus, mas buscar a glória de Deus. Ele diz, falando aos líderes da época, como vocês podem acreditar quando recebem glória uns dos outros e não buscam a glória que vem do único Deus? Jesus colocou seu selo sobre ela. E então Paulo não está errado, está. Deve haver um sentido. E não apenas em vocês homens, mas em vocês mulheres. Que você deseja algo em você que quer lutar até que seu nome seja chamado. E você larga sua espada e passa por aqueles portões, ensanguentado e espancado, procurando por um sorriso. Bom trabalho. Muito bem. Julgue-me. Eu não ligo. Eu quero aquilo. Posso desejar isso mais do que qualquer outra coisa que desejo. Eu me lembro, meu pai era um homem grande, ele era um homem forte, ele era um homem assustador. Mas eu queria agradá-lo. E eu me lembro, eu estaria, você sabe, em um jogo de basquete, quando eu marcava, quer dizer, era automático. Quando marquei, foi olhar para cima e ver se ele estava olhando. Isso é tudo que eu queria, ver se ele está olhando. Eu não mudei. Eu não mudei. E não há nada de errado nisso. E é uma das coisas, as pessoas dizem, o que te motiva? Quero dizer, poderíamos entender você falando dessa maneira e vivendo do jeito que você vive. Sabe quando você tinha 26 anos e estava nas selvas do Peru, mas por que agora? Você tem 61 anos. É a mesma coisa. Todas as noites, jogo minha espada no chão e olho para cima. Você viu aquilo? Você está procurando. Buscar glória, honra e imortalidade. Imagine. No Peru tem um ditado, meus amigos usavam. Não sei se é um ditado nacional ou não, mas o ditado era esse. Eu tinha um amigo, Paco Laos. Ele dizia tu vives porque há lares grátis. A única razão pela qual você está vivo é porque o ar é gratuito. Você não faz nada com sua vida. É isso que significa. Pense sobre isso. Existem homens de uma força extraordinária, adoro assistir ao levantamento olímpico, é absolutamente espantoso, uma força extraordinária, e um dia eles estarão tão fracos que alguém terá que levá-los ao banheiro. Existem mulheres de beleza extraordinária, mas floresce tão rápido e depois murcha. Existem homens e mulheres de linhagem nobre. O que eles fizeram? Eles deram suas vidas inteiras para construir reinos e nações. Que aparência de nobreza! Olhe para as pessoas que até construíram esta nação. Mesmo assim, com todo o seu esforço, alguns deles deram a própria vida. Todo o seu gênio, todo o seu brilhantismo, todo o seu trabalho, tudo. E agora veja, Não durou. Um regime vem e substitui o outro, tudo vira pó. Não há significado. Não há reino neste mundo que você possa construir que não desmorone. Não há nada que você possa perseguir que não o iluda. Não há prêmio que não enferruje. Não há beleza que não desapareça. Não há fraqueza que não morra. Então, por que viver? Bem, se estivéssemos no mundo, não teríamos uma resposta. Mas nós temos uma resposta. Existe lá fora uma glória eterna, uma honra eterna. Há imortalidade. A servir a um rei que é incorruptível. Existe viver por um reino, lutar por um reino, morrer por um reino que nunca, nunca vai acabar. E vou ser sincero com você, quero pendurar meu escudo no salão que está ali no paraíso. Eu aprendi isso antes mesmo de me tornar um crente. Como eu disse, eu temia meu pai e admirava meu pai. E quando eu tinha 17 anos, meu pai e eu estávamos construindo uma cerca para nossos cavalos. E nós estávamos passando arame, o que significava que tínhamos um rolo de arame e uma grande barra de ferro entre nós. O rolo de arame era pendurado lá e esticávamos o arame. Estávamos conversando sobre as coisas. Eu tinha quase a altura dele. Ele era duas vezes mais largo que eu. E, de repente, eu o ouvi gritar. Eu estava andando e o ouvi gritar. Larguei o arame, peguei ele, a gente caiu no chão. Ele estava morto. Trabalhei nele por, sei lá, 10 minutos com o que havia aprendido sobre RCP e tudo, e então tive que correr pelo campo, pular a cerca, sinalizar para um carro. Ele está morto. Naquele momento, percebi que não importa o quão rico você seja, você morrerá. Não importa o quão forte você seja, você morrerá. Não importa se você se apaixonar. Ela vai morrer. Você vai morrer. Não importa se você construir um império e for o homem mais rico do mundo, você vai morrer. É tudo futilidade, é tudo vaidade, é estúpido, e se existe um Deus, é cruel. E depois de 5 anos, 4 anos e meio de embriaguez, pecado e libertinagem, raiva, nojo, estupidez. Alguém me falou sobre Jesus. Deu-me uma Bíblia. Abri-a um dia. Dizia, os dias do homem são como a relva, como a flor do campo assim ele floresce, mas o vento passa sobre ele. Ele não existe mais, e o lugar não o reconhece mais. Fiquei com tanta raiva que coloquei isso na cama ou joguei na cama. E em uma resposta horrível, eu disse, obrigado por me dizer algo que eu não sabia. Meu pai era o mundo para mim. Ele era importante. Mas em seu funeral, as pessoas falavam sobre o clima, nossos esportes. Quando o vento passou sobre ele, ele não existia mais, e o lugar não o reconheceu mais. Eu estava com tanta raiva. Então voltei, peguei o livro. Mas o amor do Senhor é eterno para aqueles que o temem. Eterno. Eterno. Aí está. Aí está. Eu morro. Eu me levanto novamente. Eu fico fraco. Fui criado incorruptível. Eu olho para baixo com a mulher com quem vivi por 40, 50, 60 anos. Sua beleza se foi, seu corpo murchou. Ela respira pela última vez. Acabei de mandá-la na frente. Eu a verei novamente. Veja, o Evangelho de Jesus Cristo, como um de meus amigos escreveu em sua dissertação, o Evangelho de Jesus Cristo é este. Com a sua ressurreição, ele arranca a tampa do túmulo e enche de luz a escuridão. Isso é o que ele é, isso é o que ele faz. Você diz, irmão Paul, isso está falando sobre crescer até a maturidade. Por quê? Por causa da esperança que está diante de você. Você precisa crescer até a maturidade para a honra dele. Você precisa crescer até a maturidade. Por quê? Está chegando uma batalha que está além do que você é agora. Você precisa crescer até a maturidade. Por quê? Para servi-lo. Você precisa crescer até a maturidade. Por quê? Porque tem significado. Um atleta que treina, é incrível em alguns países, eles encontram um excepcional. Por exemplo, na China, eles encontram um menino excepcionalmente forte com 5 anos de idade. Eles começam a treiná-lo no levantamento olímpico. Eles veem que ele é talentoso. Eles são alguns dos melhores levantadores olímpicos do mundo atualmente. Mas isso significa que, no momento em que o encontram, tudo em sua vida muda. Ele não come mais o que todo mundo come. Ele não dorme como qualquer outra pessoa dorme. Ele não sai para brincar depois da escola. Toda a sua vida é dedicada a uma coisa. E quando ele tem 19 ou 20 anos, ele compete nos Jogos Olímpicos e ganha uma medalha de ouro. Isso não é realmente ouro. E então ele morre. Mas olhe para a vida dele, escrevi um livro, O Cristo Preeminente, E nele coloco que se apenas olharmos para certas pessoas seculares em certas situações seculares, isso deve ser uma repreensão para nós. Um homem que irá literalmente perder tudo para acumular riqueza. E ainda não podemos perder nada para ganhar riqueza no céu. Um atleta que vai treinar para uma medalha de ouro que não é ouro, e ainda assim não vamos treinar a nós mesmos, disciplinar-nos com o propósito de piedade, para que, quando estivermos diante dele naquele grande dia, recebamos glória, honra e imortalidade. Você vê? Oh, jovens, não percam suas vidas. Não percam suas vidas. Não há nada que você possua neste mundo que você possa segurar. Nada, mas você pode enviar tudo antes de você. E ele é tão fiel. Eu tenho andado com ele por mais de 40 anos agora. Nenhuma de todas as suas boas palavras que ele falou caiu no chão desfeita. Não contribuí com nada para minha salvação, exceto meu pecado, e nada para meu ministério, exceto minha fraqueza. E ainda assim ele tem sido fiel. Tenho algum arrependimento? Não me arrependo de nada do que lhe dei. Só me arrependo do que guardei para mim. Porque você está vivo. Para que você vai viver? Aposentadoria. Facilidade de vida. Você foi feito para muito mais do que isso. Você foi feito no Imashod, você foi feito à imagem de Deus. De Deus. Você é filho e filha dele. Você deve crescer nisso, na cabeça, em conformidade com seu único filho verdadeiro. Às vezes as pessoas não entendem, elas olham para mim e dizem, você sabe, ele é tão sério, ele é tão isso e aquilo, tão escuro, tão sempre empurrando. Não, na verdade eu amo festas. E eu adoraria sentar na água por dias e apenas ouvir as ondas. E eu amo arte e música. Mas um de nossos pais fundadores disse isso, devo estudar a guerra para que meu filho possa estudar arquitetura, para que meus netos possam estudar arte. Estamos em guerra. Estamos em guerra. Estamos atrás das linhas inimigas. Estamos em território hostil. Estes são os piores tempos. Estes são os melhores tempos. Não é com travesseiro macio que se fazem heróis. Se eu tivesse tempo, nos meus 40 anos, poderia passar por uma lista de pessoas que você nunca ouviu falar. E se eu contasse a vocês testemunhos de suas grandes e poderosas obras, vocês nem mesmo acreditariam em mim. De homens fracos que entram em selvas escuras, de mulheres que desafiam exércitos. Não, não estou falando de 300 anos atrás, 200 anos atrás. Não estou falando do primeiro século. Estou falando agora. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Como então você vai viver? Você vai viver para ele. E você vai viver para o seu povo. Você sabe, Deus nos dá famílias, mas há todas essas lições espirituais nas famílias. Eu lutaria e morreria por minhas filhas e meus filhos. Eu lutaria e morreria para defender a honra de minha mãe e meu pai. Eu me consideraria um covarde por fazer qualquer outra coisa. E você vê, aqui está o que você precisa entender, eu tenho mães e pais e irmãos e irmãs e filhos e filhas na China. Na Coreia do Norte. No Afeganistão, no Oriente Médio. Tenho uma família que ainda nem conhece a família porque não ouviu o Evangelho da Salvação. Eu sou mais velho e doente. Quem vai me substituir? Quem vai substituir todos aqueles que estive ao lado ou observei? Quem vai entrar na batalha e sofrer uma dor incrível, mas nenhuma alegria? E o poder de sua presença além de qualquer coisa que você possa imaginar? O que você vai fazer? Vivemos entre dois dias. O dia em que Cristo foi pendurado no Calvário, e o dia em que todos os homens estarão diante de Cristo, inclusive nós, vivemos entre dois dias. Como esses dois dias magníficos e terríveis afetarão sua vida. O que você fará? Agora, deixe-me dizer isso, isso não significa que todos devem fugir para a selva ou para alguma terra perseguida. Missões. Peguei emprestado do William Carey e mudei um pouco. Ele disse, eu vou descer na mina que é a Índia, mas quem vai segurar a corda para eu descer? Você segura a corda para quem desce. É isso. Algumas são chamadas para serem missionárias, algumas são chamadas para serem pregadoras, algumas são chamadas para serem mães. Eu poderia listar uma longa lista de mães cujos filhos e filhas mudaram o mundo. Alguns devem ser pais, soldadores, carpinteiros, médicos, advogados. Não estou dizendo que todos devem fazer a mesma coisa, mas o que estou dizendo é que todos devem fazer da mesma forma. Motivação, a mesma paixão, o mesmo objetivo, e com a compreensão de que tudo eles fazem agora, porque a tampa da sepultura foi arrancada e a tumba se encheu de luz. Tudo o que você faz, até a tarefa mais insignificante, trocar as fraldas de um futuro missionário. No amor e na fidelidade, cada pedacinho tem significado e cada pedacinho tem recompensa. Paixão, por causa daquele que morreu. Discernimento, o que ele quer que você faça. Esperança. Faça isso com todas as suas forças, porque cada momento importa. Às vezes, ouço palestrantes cristãos falarem sobre o secular e o sagrado. Bem, é um absurdo se você é cristão, não há nada secular. Até as panelas e frigideiras da sua casa têm significado. Você precisa descobrir o que deve fazer. Mas para ter motivação para fazer isso em um mundo tão caído e escuro, você terá que conhecê-lo, sua beleza, sua glória, sua esperança, suas promessas. E eles vão te carregar. Ser servos fiéis do Deus Altíssimo. Vamos orar. Pai, obrigado por sua palavra, e oro, querido Deus, que você a use na vida dessas pessoas queridas. Em nome de Jesus, amém. Outra coisa que quero dizer é que se você está aqui hoje e não conhece a Cristo, você não conhece a Cristo. Eu fui criada, minha mãe que era cristã, me levava na escola, me levava na catequese, eu fazia uma oração. Não faz sentido. Você é cristão. Jesus disse que você os conhecerá por seus frutos. Você tem vivido uma vida de devoção a Cristo. Agora, você pode dizer, bem, eu pensei que era tudo, você sabe, graça e fé e não tinha nada a ver com trabalho. A salvação é toda pela graça e é pela confiança em Cristo. Mas se você creu em Cristo, você também foi regenerado pelo Espírito Santo e por aquele Espírito Santo que começou uma boa obra e você a terminará e dar frutos. Se eu morresse agora, iria para o céu. Não porque abrimos orfanatos ou plantamos igrejas ou ajudamos a igreja perseguida. Se eu morresse agora, iria para o céu por um motivo. Jesus Cristo derramou seu sangue no Calvário. Jesus Cristo sofreu a ira de Deus que eu merecia. Se eu morresse agora, iria para o céu porque Jesus Cristo morreu por este miserável pecador. Eu não contribuí com nada para minha salvação, exceto meu pecado. E não contribuí em nada para minha caminhada cristã, exceto minha fraqueza. Ele é tudo. Ele é tudo. E se você vê seu pecado e sua necessidade, confie em Cristo. Confie em Cristo. Amaldiçoe sua própria justiça própria. Olhe para tudo o que você acha que é bom sobre você e mande-o para o inferno. A pessoa que é salva, ela é salva sem um pingo de justiça própria nas costas. Eles sabem que se vão para o céu, vão porque Jesus fez tudo. Não é 99% Jesus e 1% nós porque falharíamos com 1%. É 100% Jesus e nós confiamos nele. Ele fez tudo. Há apenas um herói nesta história. É o nosso irmão mais velho. O Deus, Filho, que se fez homem, que viveu a vida perfeita que não pudemos viver porque não quisemos viver, porque odiamos a Deus e odiamos a Deus porque amamos nosso próprio pecado. Ele veio, obedeceu perfeitamente a Deus e então foi até aquela árvore. E naquele madeiro, ele carregou os pecados do seu povo e toda a ira de Deus, todo o inferno que deveria cair sobre mim por toda a eternidade caiu sobre ele até que ele gritou, está consumado, pago integralmente, tudo o que Paul Washer deveria ter pago no inferno, eu paguei nesta árvore. E jogue-se sobre ele. Jogue-se sobre ele. Às vezes eu digo às pessoas, corram para Cristo. E se eles dizem que eu não posso correr, eu digo andar para Cristo. Se eu não posso andar rastejar para Cristo, eu não posso rastejar cair. Você pode cair. Você não pode cair em Cristo. Solte esse penhasco pendurado em sua própria justiça. Deixe para lá. É lixo. É refúgio. E caia sobre Cristo porque Ele é fiel para te pegar. Deus abençoe. Obrigado.